Planeta Verde.
Lúcia Miesel.
Há meses, ativistas franceses se revezam no alto de árvores ameaçadas por um projeto de construção de uma autoestrada no sudoeste do país. As ações de ocupação para a proteção de terrenos fazem parte da história do militantismo ecologista. Mas em uma era marcada pelo impacto das redes sociais e o aumento do quadro legal de proteção ambiental, essas mobilizações se tornaram um verdadeiro problema, cada vez mais delicado para as autoridades. É sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui no Planeta Verde. Na França, o ativista Thomas Braille, de 49 anos, virou o ícone da contestação das obras da rodovia A69 entre as cidades de Tarn e Castres. Cofundador do Grupo Nacional de Vigilância das Árvores, ele fez 40 dias de greve de fome lá no alto, na copa de um plátano, de onde só saiu para ser hospitalizado, quase inconsciente, em outubro de 2023. Na sequência, outros militantes assumiram esse posto, o que lhes rendeu o apelido de Os Esquilos da A69. O movimento atraiu, inclusive, apoio da ativista sueca Greta Thunberg durante uma viagem dela aqui à França, em fevereiro. Enquanto isso, quatro diferentes ações correm na justiça para impedir esse projeto, que os militantes acusam de atingir áreas agrícolas férteis, abalar a biodiversidade local e aumentar a artificialização dos solos. A última vitória aconteceu no fim de março, com o embargo do corte de novas árvores pelo Escritório Francês da Biodiversidade, e isso até o dia 1 de setembro de 2024. Por telefone, a gente conversou com o Thomas Braille e ele comentou essa nova etapa.
C'est une victoire assez amère parce que ça a demandé beaucoup de temps.
É uma vitória bastante amarga, porque foi necessário muito tempo e energia dos escaladores e escaladoras para protegerem essa zona. Essa forma de luta existe há bastante tempo, mas conseguimos uma boa repercussão na imprensa e conseguimos criar um imaginário para as pessoas. Afinal, todo mundo gostava, mais ou menos, de subir nas árvores quando era pequeno. E ao fazer isso, também adotamos a não violência, já que ao subirmos nas árvores, não estamos em contato direto com as forças de ordem. Virou um quebra-cabeça para as autoridades, porque é difícil pegar pessoas que estão instaladas lá em cima sem colocá-las em perigo.
Enquanto esse projeto continua a contar com o apoio dos governantes locais, que alegam que essa estrada vai dinamizar a região, a reação das autoridades policiais foi enfrentar esse movimento não pela força, mas pelo desgaste físico e mental. Desde 15 de fevereiro, o cerco policial aos manifestantes impedia-lhes acesso à comida e durante a noite também os privava de sono. Acionado o relator especial da ONU para os Direitos Humanos dos Defensores do Meio Ambiente, Michel Forst, exigiu medidas de proteção dos ecologistas de Tarn. Em entrevista à RFI, ele celebrou o embargo determinado pelo órgão ambiental francês. Essa decisão possibilitou que 3 esquilos pudessem descer das árvores por algumas horas e no solo eles foram recebidos como heróis.
É uma boa notícia vermos que finalmente reconheceram que a luta deles era justificada. Não me pronuncio sobre o projeto em si, apenas sobre a maneira como os militantes eram tratados, que realmente não era algo aceitável em uma democracia. Privação de sono, água e comida pelas forças de ordem. Fiquei estupefato que as autoridades francesas ignorem as leis mais fundamentais do direito internacional. É uma resistência pacífica, não violenta, que protesta contra uma prática injusta. É o que chamamos de desobediência civil. Ela mostra que o combate dos militantes ecologistas e do clima, quando utilizam formas não convencionais de militantismo, pode funcionar.
Música.
O cientista político Simon Persicot, professor da Sciences Po de Grenoble e pesquisador sobre esse tema, salienta que as ações práticas se misturam com a história da ecologia política desde o fim dos anos 1960. Em vários casos no passado, mas também no presente, as manifestações fizeram projetos se arrastarem por anos, até por décadas, antes de serem, enfim, abandonados.
Il y a vraiment cette idée d'aller s'installer sur les lieux, de empêcher le développement des travaux.
De certa forma, é uma necessidade para a ecologia política, embora não seja o único repertório utilizado pelos ativistas. Em paralelo, eles fazem ações nos tribunais, vários deles, afinal, temos o direito ambiental, os direitos humanos. Mas a escolha da ocupação, da presença física dos lugares a serem protegidos, de impedir fisicamente o desenvolvimento das obras, se mostra útil. Se observamos a história dos grandes projetos de desenvolvimento de infraestruturas que ocupam terras, florestas, porções agrícolas, etc., vemos que houve muitas vitórias. Às vezes, leva tempo e temos uma impressão de estarmos numa história que nunca termina, mas muitas vezes traz resultados.
O pesquisador relembra, então, os casos recentes da construção de um aeroporto na cidade de Notre-Dame-des-Landes, abandonada em 2018, e do mega complexo turístico Europa City, encerrado no ano seguinte. Este projeto da estrada A69 já foi lançado e embargado várias vezes desde o fim dos anos 90.
Je sais pas si on peut dire qu'en fait maintenant les dirigeants écoutent plus.
Não sei se podemos dizer que agora os dirigentes escutam mais, mas o que é certo é que os militantes ecologistas se mobilizam mais. Para os dirigentes e políticos, ficou mais delicado de reagir, porque a partir do momento em que há uma presença física e que a confrontação se torna mais direta, pode gerar violências e até mortes. Foi o que ocorreu na construção da barragem de Sivens, no sudoeste da França, onde um manifestante morreu.
Neste contexto, a evolução do direito ambiental no mundo tende a proteger melhor os ativistas, como mostra a manifestação do relator especial da ONU, nesse caso dos esquilos, da A69. Simon Persicot ressalta que a reação dos estados aos protestos ambientalistas também ilustra a natureza democrática e o respeito ao Estado de Direito em um país.
Estamos falando de uma obrigação jurídica, já que a Carta do Meio Ambiente na Constituição Francesa desde 2005 impõe obrigações muito claras sobre o respeito aos princípios de precaução, por exemplo. E esse direito nem sempre é aplicado. O Estado deveria respeitar as regras que ele mesmo fixou.
E por hoje é só, o Planeta Verde fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente volta na quinta que vem com mais um assunto direto aqui da RFI Brasil em Paris. Até lá!